precisa saber o que ele está fazendo. Ame porque é ele que está fazendo. Só isso. Você não. Giveta, a filha fez uma pergunta para eu e Telexante outro dia. Mas eu tenho que saber onde eu errei para que eu possa mudar. Você não tem. Porque não importa o que você fez, você mudar é você amar. Então ame. Porque se você errou, sendo que você fez que você errou, você não amou. Porque só existe amar ou não amar. Então não precisa saber o que você fez de errado. Ame que você vai estar consertando o que você fez de errado. Porque o que você fez de errado foi não amar. Perdão é o amor de espírito. O perdão não é dizer você fez errado e eu posso lhe punir, mas não vou lhe punir. Não, o perdão é você não fez nada de errado, você fez o que Deus mandou você fazer para eu. E por isso eu não tenho que lhe punir por nada. Isso é perdão. Mais que aceitar, amar. Aceitar é dizer, ó, pode ser que você esteja com a razão, mas vamos ver o que acontece. Eu estou falando mais que aceitar, eu estou falando amar. Agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo. É isso que eu falei aqui, todo mundo riu, mas é verdade. Meu filho morreu, graças a Deus, obrigado, meu pai. Se roubaram meu carro, obrigado, Deus. Obrigado, meu pai, por esse ensinamento. E não compreender, ah, se roubaram o meu carro é porque eu precisava, tá bom, eu vou lá e compro outro. Não é isso. É amar o que aconteceu. Saber que o que aconteceu é o melhor para você. Não que você achava que era o melhor para você. Entendeu,
você?
Então, como eu disse no início, que eu queria que você falasse, a primeira coisa que você tem que dizer para todos é: o que você quer da sua vida? É isso que nós temos que começar a levar o ser humano a pensar. Pensar que ele se acredita, principalmente os que se dizem religiosos, se ele acredita que ele é um filho de Deus, que ele veio aqui para evoluir, se é isso mesmo que ele está procurando como final de vida dele ou não. Qual é o objetivo real da sua vida, moço? É viver para se elevar a Deus? Ou você usa isso como mais uma das coisas para ter fama? Adianta fazer cara feia, é isso mesmo. Tá sim, medo de dizer isso pros outros.
Não é propriamente medo, eu já tô. É uma velha preocupação, né?
Ah, sim.
Já tô antecipando as respostas que eu vou ter que ouvir.
Sim, mas Deus não quer que nós nasça pobre. Não, Deus não quer, mas Ele vai dar a riqueza para quem merecer.
Uhum.
Tá escrito isso. Apenas ler a Bíblia.
Uhum.
Porque eu gosto muito dos cadernos. Gosto muito. Uhum. Os cadecos dizem assim, nós somos espíritas cristãos.
Uhum.
Mas não conhece o que Jesus diz. É proibido ler a Bíblia?
Não, claro que não.
É? Lê o Evangelho, a Bíblia não.
Ah, tá, é. Não, mas não faz ninguém proibido. Não é que é proibido, é que não se tem o hábito de ler, né?
Fale com... Está escrito na Bíblia, ele diz, não, na Bíblia não, vamos ler no Evangelho o que está escrito.
É mais fácil de
entender. O Evangelho é um pedacinho da Bíblia desse tamanho.
É a menor parte da Bíblia.
Mas o resto que não precisava joga fora. Ou nós acreditamos em tudo ou não acreditamos em nada.
Uhum. Isso aqui mas é que a Bíblia tem muito problema, né? Vai conhecer.
Bíblia não tem problema nenhum. Porque tem problema é os olhos de vocês.
É, pois é.
Os olhos de vocês têm problema.
Passou por muita tradução, por muita coisa.
A essência não foi mexida porque Deus não deixaria mexer na essência. Se acha que Deus ia mandar o escrito, ia deixar você detupar o escrito para não ficar incompreensível? O problema é os olhos. O problema é popular na Bíblia a felicidade material. Você não vai achar?
Mas se você for a interpretação de acordo com a sua conveniência.
De acordo com a sua objetivo de vida.
É, ou conveniência.
Se você quer ser, você usa os ensinamentos de Jesus para ser feliz materialmente. Mas Jesus foi feliz materialmente? Jesus negou família, Jesus negou casa, Jesus negou pátria, Jesus negou religião. Se você quer ser feliz, negue família, pátria, religião, casa, você vai ser feliz. Quando você quiser usar a Bíblia para ter uma família feliz, você não vai conseguir, porque a Bíblia é renúncia à família. Não é assim? Então é por isso que eu estou dizendo, primeiro tem que saber o que você quer. Se você quiser ter uma família feliz, você não pode usar a Bíblia, porque Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele nega a família. Ele fala numa família universal, todos aqueles que fazem a vontade de Deus.
Para quê?
Não, não foi dito ontem? Vocês têm família material para aprender o que existe uma família universal e não para individualizar a família. Eu também sou pior de ti. É meu professor.
Pai Joaquim, então as três coisas que você falou foi a contrariedade, a preocupação e o medo.
Três
coisas aqui hoje.
As três são contrariedade, sofrer com o sofrimento dos outros e o medo. São os três cupos de sofrimento. São as três raízes do sofrimento. Que começa a ser mudada a partir do momento que você decide o que você quer. Se você quer ser humano, você vai viver com isso. Se você não quer, você vai ter que acabar com isso. Para acabar com isso, a primeira coisa é a fé em Deus. E qual é, Chico?
Amor.
Antes de usar o amor, tem que ter uma outra coisa.
Fé, né?
Café é primeiro.
Eu estava escrevendo
a média atenção.
Fia de mais café?
Sim.
A Fia vai bater eu de novo. Caso te bateu eu outro dia, que eu falei isso.
O senhor pode repetir, pai? Eu estava escrevendo o que eu estava falando antes e não
prestei
atenção depois.
Vamos fingir que vocês decidiram ser
isso.
Ele
estava
fria sem açúcar.
Vamos fingir que vocês decidiram ser espírito. Passa um pouquinho aqui, que agora é importantíssimo. E este é o segredo do universo. Vamos fingir que você se quer ser espírito. Você decide isso, baixou a vida. A primeira coisa que você tem que ter é fé em Deus. E fé em Deus não se tem, se conquista. Se conquista pelo trabalho espiritual, por colocar em tudo que acontece Deus na frente. Concorda, Deus?
Nossa, eu não tinha pensado nisso quando ele ficou mais fácil.
Qual é a segunda coisa que você precisa para ser espírito? Enunciar ao outro
lado.
Se você quer ser humano, você tem que enunciar a felicidade espiritual. Mas se você quer ser espírito, você tem que enunciar a felicidade material. É a enuncia que Jesus nos ensina. Enunciar porque a felicidade material não é igual à felicidade espiritual. E o trabalho espiritual não vai lhe levar a uma felicidade material jamais. Esse é o segredo do universo. O ser humano não está disposto a enunciar a felicidade material para poder entender o que é uma felicidade espiritual. Ele quer fazer um trabalho espiritual, mas exige que o final do seu trabalho espiritual seja um sucesso material. uma felicidade material. E quando essa felicidade material não acontece, ele se revolta contra Deus.
Ninguém quer ser como São Francisco.
Ninguém quer ser como um espírito.
É.
Porque as glórias do espírito estão guardadas em outro lugar. Todos querem a glória material.
É. Como deveria ser como São Francisco?
Não adianta querer ser como São Francisco. Adianta querer ser como espírito, que você vai acabar sendo como São Francisco.
É. Como o senhor está falando, a gente quer fazer o trabalho espiritual, mas quer ser reconhecido porque fez o trabalho espiritual.
Quer ganhar, na verdade, se faz o trabalho espiritual para ganhar o seu lugar no céu.
É.
Uhum. Não se faz o trabalho espiritual para se alcançar a felicidade.
O que a gente faz é uma barganha com Deus, né? Troca.
Fantástico.
Eu te dou isso, você me dá isso.
Mas eu sei qual é a minha felicidade. E o que eu quero é essa felicidade.
Essa aqui, não é aquela outra.
Isso. Quando você, eu faço esse trabalho e você não me dá aquela felicidade, eu me revolto e paro com todos os trabalhos.
Não faço mais. É aquela que nem aquela criança que diz, não brinco mais.
Então a segunda coisa é a educação. Enunciar no sentido de não esperar aquele resultado. Isso é a enúncia que eu estou falando. Se ele vier, ótimo. Mas se não vier, ótimo.
Para de esperar.
E o que eu disse? Usar a Bíblia para construir uma família. Gente. É esperar um resultado material de um ensinamento espiritual, porque o ensinamento espiritual diz que não existe família. É procurar juntar bens na terra, quando o ensinamento espiritual diz que tem que juntar bens no céu. É fazer promessa para santo, para o mãe inteiro. Se você veio aqui para está desempregado, é porque você tem que amar o desemprego para conseguir um emprego. Mas aí você quer fazer um trabalho espiritual esperando receber um emprego. Quando não recebe, você diz que o Xandinho não tem força nenhuma.
Nem pensar que a gente não prometeu direito é que a gente pensa, né? A culpa é sempre do santo.
Ele que não ouviu. O melhor que nós diz é vai ver que ele estava ocupado e não ouviu. É o melhor, né?
É o melhorzinho. A gente xinga de surdo.
Xinga de outro nome também.
Também.
Ingrato.
Menos feio.
Injusto.
É. Menos feio.
Maria, que fez Jesus, ela não
se ouviu.
Calma. Porque se ela não
tivesse fé em Deus, não poderia zelar Jesus. Porque se ela tivesse mais fé no casamento, ela não poderia zelar Jesus, porque Jesus foi zelado no momento que José não estava ao lado dela.
E como que Jesus foi gerado? Essa é sempre uma dúvida.
Como todos os espíritos são zelados. Como é que se zela uma carne?
Não, Pai Joaquim, ela só entendeu o que você fez.
Eu entendi e estou respondendo. Você é que não entendeu a resposta. Como é que se zela um espírito? Porque se vocês ainda acham que o espírito é zelado porque um homem e uma mulher se encontram e o espermatozoide entra num óvulo, você ainda não entendeu a zelação
de Deus. Eu estou querendo saber como é que foi gerado o corpo de Jesus.
Do mesmo jeito, o óvulo foi dividido, foi crescendo e foi feito o corpo dentro da barriga de Maria.
Tá.
Só que o espermatozoide é só uma espolinha para vocês pensar que existe matéria. Porque quem o espermatozoide está lá, não adianta nada se o espírito não fizer o óvulo se dividir.
Mas ninguém engravida sozinho, né, Pai? Só Maria.
Ah, é?
Maria era virgem.
Ninguém... Pedi tanto um filho sem marido e aí, ó, tive que ter um namorado.
Mas será que você teve fé para ter esse filho e merecimento? Agora, se você teve o merecimento de receber um namorado para você agradecer a Deus e não um namorado filho. Agora, se você se pende ao namorado, você não vê que foi Deus que lhe deu. Aí você não vê que ele é filho
não,
de Deus,
sim.
Que ele é seu filho. É isso que eu estou dizendo. Colocar cheio de Deus na vez de tudo. Porque o namorado apareceu porque Deus pôs o namorado. O namorado é um instrumento que Deus deu para lhe dar o filho que você pediu a ele. Então foi zelado assim. Os espíritos mandaram o óvulo dentro da Maria se reproduzir e foram os espíritos formando a carne.
Então o senhor está dizendo que o corpo de Jesus foi gerado só a partir do óvulo de Maria.
Isso.
É isso?
Isso.
Tá bom, vou pensar. Essa eu vou ter que pensar para digerir aqui.
Isso. Mas não foi a única. Já teve outros casos na Terra.
Não sei.
Que aí vocês vão dizer que dormiu na cama, que há 3 dias tinha relaxão e ficou lá. Aí vocês vão inventar um monte de coisa. Porque quando vocês não sabem o que é, tem que inventar uma materialidade para explicar. Uhum. Quando não assa, diz que eu não sei mesmo, mas é milagre. Uhum.
Só isso.
Uhum. Entendeu? Muito antes. Que você tem 7 mil anos. É, você espírito tem 7 mil anos. Essa carne tem os anos que tem.
É para o espírito eterno.
Já passou por outras carnes. Agora, você deu um exemplo de Elisa, de Maria. Mas qual a maior enúncia que vocês conhecem? Alguém sabe dizer para eu? Qual foi a maior enúncia que aconteceu na história da humanidade?
É
não. Deveria ser o maior Leloy de vocês.
Eu achava que era
Jesus. Você odeia Jesus?
Judas.
Ele enunciou há pelo menos 2 mil anos de ser alvo do ódio de vocês para poder trazer o ensinamento que vocês precisavam.
Não, ao contrário, Patrícia. Não renunciou ao ser o alvo do ódio. Ele
não,
foi o alvo
foi,
do ódio. Ele renunciou ao amor.
A receber o amor.
As glórias.
De os bichos, a glória de ser um apóstolo pedra. E ele é a verdadeira pedra da humanidade. Sob a enúncia dele é que tem que ser erguida toda a igreja, toda a sua vida espiritual.
E ele é condenado até hoje, né?
Isso! E então, até hoje toda a espiritualidade trabalha para proteger ele de vocês.
Pois é. Na Páscoa a gente ainda malha ele.
Isso. E nós temos que trabalhar para proteger ele, para não receber esse...
essa carga toda.
Isso, que vocês mandam para ele.
Graças a Deus.
Não. Quando Judas se despede de Jesus na ceia, Jesus diz para ele assim: amigo, faça logo o que você tem que fazer. Ele não traiu por ganância, ele traiu porque tinha que trair. Jesus estava escrito. E aí, com isso, você aprende. Como Jesus disse, quando Paulo cortou, Pedro cortou a orelha do Gada, você acha que eu não vou tomar até o último gole do cálice do meu pai? Desejava isso para ensinar a você, quando você for traído, tome até o último gole do cálice do seu pai, sem reclamar, como Jesus fez. Foi para isso que ele traiu, para deixar esse recado para vocês aprender que mesmo que vocês me deixam, você está aí e tem que amar a paixão. Mesmo que você se transforme num Jesus, você vai ser cicoteado e tem que travar o cicote que bate em você. Mesmo que você se transforme num Jesus, você será caluniado e tem que amar a fonte da calúnia contra você, como Jesus amou os romanos e mandou Paulo para levar para o Zentinho o ensinamento dele.
É que nem a frase que o Paulo fala para o soldado, né? Foi assim, na hora da execução. Ele vira para o soldado, se sente culpado pelo que vai fazer, e o Paulo fala para ele: faça o que você tem que fazer.
Que foi o que Jesus disse?
É.
Faça. Amigo, faça. Amigo, faça logo o que você tem que fazer. Esse é o herói. Esse é o exemplo que vocês têm que pensar. Não se alcança a elevação espiritual se nós não enunciar a um resultado material. Porque o trabalho espiritual vai dar um resultado diferente, mas enquanto você esperar aquele resultado que você quer, você não vai ver o outro resultado. E vai ficar esperando aquele resultado que nunca vai chegar, e aí você nunca vai alcançar essa felicidade.
Eu não refogado, não sei.
Vai ficar preso aquele capa, aquele objetivo, e nem vai ver o outro chegar. Nunca vai alcançar o outro. É isso que eu queria que você começasse a chamar a atenção. Quantos assalam essa felicidade, teria o merecimento de ter essa felicidade e não conseguem ver que chegaram a ela porque estão esperando que ela se apresente de uma determinada forma. Entendeu agora o que eu estou dizendo? Enquanto você determinar a forma da sua felicidade, vai ser preciso que ela aconteça. E você pode, pelo seu merecimento, ter alcançado a outra felicidade e nem saber disso. Então, não bote forma na sua felicidade. Seja feliz com o que aconteceu. Entendeu agora? Porque isso é o segredo do universo para a mudança que pode lhe levar, você e todos, à felicidade. Não esperar um resultado para ser feliz. Um determinado resultado para ser feliz. Vou dar um exemplo. Enquanto você quiser que o seu filho seja doutor para você ser feliz, enquanto ele não for, você não vai ser. E se estiver no livro dele que ele não vai ser doutor, ele nunca será, e você nunca será feliz com aquele filho.
Eu condicionei a minha felicidade a essa questão.
Isso. Condicionou. O que é condicionar?
Colocar condições. Só se for ser feliz, se acontecer qual for.
É mais que isso. Dado em conceito. O conceito vicioso. Vocês falam muito dos viciados. Viciado em tóxico, viciado no álcool, viciado no cigarro. Mas vocês são viciados em conceitos. E quanto aquele conceito não for satisfeito, não há felicidade. Um bicho é um bicho. Pode acontecer? Um bicho que precisa se acalmar. Ou como eu disse.
Mas as pessoas precisavam ter esse conhecimento. Todo mundo precisava alcançar esse conhecimento.
Eu também acho.
Porque a gente tem há 3 anos e agora que a gente está começando a entender alguma coisa, eu pelo menos, entendendo alguma coisa. E essa gente toda, coitada, desesperada aí no mundo.
Coitado por quê? Então ele tem que
falar. Então, o Pajaquim já falou isso, mas ia ser tão. Nossa, ia ser muito legal.
Ia?
Se todo mundo alcançasse
esse. Então nós vamos fazer uma coisa aqui. Vai todo mundo agora lá para Deus dizer: você não sabe governar a punheta.
Não, pai.
É, filha, porque ouviu o que eu disse, querer mudar o mundo.
Não quero mudar o mundo, eu gostaria que as pessoas chegassem.
Você gostaria? Você quer mudar?
A tua
Lembra o que eu disse agora?
Não é nobre, mas o que você está querendo?
Não é nobre, não.
Não, mas...
Vamos falar de fingir.
Não, eu entendi, Pai Joaquim, tá certo.
Não estou acusando ela, conhece eu, sabe que quando eu tenho que falar gosto, eu falo. Mas não é isso. De o que eu acabei de dizer para a moça, que espera um resultado sempre viciado, você é viciado e querer mudar os outros, mesmo que seja para mudar eles para felicidade. Mas você não veio aqui para mudar eles, seja você feliz. No Evangelho do Tomé tem um ensinamento do Jesus que diz assim, ó, o reino do céu é como uma mulher que encheu o seu vaso com o trigo, com a farinha do trigo, que era o alimento. E ela sai pela estrada e este vaso quebra e a farinha começa a cair aos poucos. E quando ela chega em casa, ela nem vê que o trigo foi todo embora. O reino do céu, a felicidade, para você dar para os outros, ela tem que fluir de você e não ser dada como um ensinamento, como uma obrigação de aprender. Você tem que espalhar isso e deixar cada um pegar a hora que quiser e não você obrigar a pessoa a pegar aquela farinha porque é o melhor para ela.
De preferência espalhar sem perceber que está espalhando.
Como Jesus disse, quando chega em casa é que ela vai ver que o vaso está vazio.
Pois é. Porque nem percebeu que espalhou.
É assim que se distribui felicidade. E não dizendo, eu tenho para você a resposta da sua vida. Eu não falei da vida de ninguém. Eu dei o ensinamento. Agora você vai fazer isso. É assim que se faz. Espalhe essa felicidade e deixe cada um pegar a hora que quiser. Mas enquanto se quiser obrigar os outros a pegar, você não está espalhando felicidade. Você está espalhando obrigação. Você quer determinar a Deus quem tem que pegar ou não.
Pelo contrário, é mais fácil.
É simples, mas é difícil.
Por que é difícil?
Fazer tudo isso, né, pai?
Por quê?
A gente tem que abrir mão, né? Porque
tem que abrir mão.
Do
achar, do step errado.
Enunciar.
Enunciar.
Isso foi a maior mensagem de Jesus. A enuncia, a vida material. Junte bens na no céu, onde o verme e a ferrugem não destrói. Construa a sua casa sobre pedras e não sobre areia, porque o mar vai levar. Ah, o reino do céu é como uma pérola linda que você acha, vai lá, vende tudo que tem e volta e compra só ela. Sempre foi isso. O ensinamento de Jesus sempre foi isso. Existe uma verdade diferente. Existe uma felicidade diferente. E essa felicidade diferente só será alcançada quando você enegar, enunciar a felicidade que você acha que é ser feliz. Essa é a base do ensino do mestre. Este é o caminho, a verdade e a luz que pode levar a Deus. E quando se quiser manter todos os seus bens e a pérola também, você não consegue comprar a pérola. Enquanto você quiser morar na areia da praia, a água vai desmontar a sua casa. Você tem que morar na pedra e andar um pouquinho para chegar na água. Deixe ela o grande recado que eu queria lhe dar hoje, para que você comece a falar com as pessoas dentro daquilo que eu conversei com você. Fale dessa aí, não no sentido de abrir mão das coisas materiais, porque senão nós vai ficar igual o Moxuí. Conhece a história do Moxuí? Que vai pedir a Jesus como pode fechar algo, e ele diz, siga a lei, ele diz, eu já sigo, então abra a mão das suas posses. Enuncie as suas posses. Este mocho, ela passou profeta, um apóstolo, mas não passou na porta.
Mas na hora H, ele não foi, né, pai?
E assim como ele, todos nós somos chamados a cada segundo a nos transformar em um apóstolo, o 13º apóstolo. Mas nós, como ele, também não.